Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de mais nada, quero cumprimentar o senador Pedro Taques pelo belo pronunciamento da tarde de hoje, que de fato tudo que foi dito nessa tribuna retrata a verdade e, sobretudo, algo tem que ser feito para nós melhorarmos a imagem do Congresso Nacional. Mas, senhor presidente, o que me traz essa tribuna aqui hoje é para falarmos em relação ao nosso projeto que foi aprovado no dia de ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, que é um projeto de muita relevância, sobretudo exitoso e meritório, pelo fato que vem atender as mulheres brasileiras que têm sido violentadas nos seus lares domésticos. Antes de curarmos as chagas da nação, tão avitada a sua dignidade, com sucessivas denúncias de desvios de conduta, violência e corrupção, precisamos olhar para o ágamo, a nossa sociedade, e observar com acuidade os lares brasileiros, onde as feridas íntimas são mais profundas e, às vezes, explicam o comportamento agressivo e sem limites de acertos a adultos. Se a família é a base da nossa organização social e política, então devemos compreendê-la como um instrumento de cidadania, ou seja, a gênese da identidade nacional. Precisamos adotar sistema de governo que projetam esta frágil engrenagem dos fatores corrosivos e destrutores do seu equilíbrio e de sua harmonia. Sem sombra de dúvida, um dos fatores que mais concorrem para esta degeneração familiar é a violência doméstica. Segundo dados do mapa da violência de 2012, uma mulher é assassinada no Brasil a cada 12 horas, conforme relatório da Organização Mundial de Saúde 2010, nosso país ocupa a vergonhosa 7ª posição mundial entre as regiões com maior índice de morte violenta de mulheres. Estudo do Ministério Público de Mato Grosso apontam que entre janeiro e dezembro deste ano, 17 mulheres foram assassinadas por seus cônjuges ou namorados somente em Cuiabá, numa escalada incompreensível da violência doméstica. 3 casos especialmente chocaram nossa sociedade, visto que a covardia e a loucura destes homens não se detiveram a tortura e o assassinato de suas parceiras. Eles também mataram os filhos indefesos destas mulheres. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, minha cara valorosa, senadora Ana Rita, a maioria destas mortes estava anunciada. Estas mulheres recorreram ao Estado, procuraram a polícia e a justiça, clamaram por ajuda, denunciaram o sofrimento. Muitas foram maltratadas, espancadas, humilhadas diante de parentes e amigos. Mulheres resignadas em sua dor. A mulher agredida é a chaga social que todos procuram esconder. Elas apanham caladas em seus lares, sentem-se envergonhadas de sua condição e, muitas vezes, para manter a integridade da família, aceitam este calvário. Submetem-se ao sacrifício, pois o Estado e a sociedade não lhes oferecem alternativas. Com medo da fome e da miséria, apanham e ficam em casa. Assistem à agressão contra seus filhos, mas temem um mal maior que a indigência. Como enfrentar um mundo sem dinheiro, qualificação profissional e sem emprego? Pergunte-se a elas em seu desespero. Pois bem, senhoras e senhores senadores, é com muita satisfação que eu comunico que esta resposta foi dada ontem pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, ao aprovar em caráter terminativo o projeto da minha autoria criando o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas. um dos mecanismos simples, mas que será capaz de abrir nova perspectiva de vida para milhares de mulheres que necessitam soltar as amarras do relacionamento, falidos com os quais se opõem diariamente ao perigo. Conforme a proposta que segue, agora para a Câmara dos Deputados, as mulheres vítimas de violência doméstica poderão contar por 12 meses com ajuda pecuniária igual ou superior a R$ 622,00, valor que será reajustado anualmente. Neste período, receberão também qualificação e treinamento profissional para facilitar sua reinserção no mercado de trabalho. Além de salvar vidas, o fundo também terá o condão de aperfeiçoar a legislação protetora da família e da mulher brasileira, pois basta elas saberem que contem com o abrigo da nação para que se tornem mais fortes, capazes diante dos seus infortúnios. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, devo agradecer de forma especial, melhor dizendo, aos senhores Crove Ficuri e Paulo Paim, que atuaram como relatores no PLS 109 de 2012 na Comissão de Direitos Humanos. Que a participação de Vossa Excelência, meu caro, valoroso e competente senador Paulo Paim, foi muito importante para que nós pudéssemos chegar na aprovação desta matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. Da mesma forma, eu quero aqui externar minha gratidão à ilustre e valorosa senadora amazonense, senadora Vanessa Grazutin, que relatou de forma brilhante este projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, que certamente, minha cara senadora, a sua relatoria poderá ficar registrada indelevelmente também na história desta casa, diante de milhões de mulheres brasileiras que dependia fatalmente de um projeto como esse para dar a ela a segurança e a dignidade. Mas eu concedo a parte ao senador Paulo Paim com muito prazer.
Senador Jaime Campos, primeiro dizer que foi com alegria que eu assumi a relatoria do seu projeto na Comissão de Direitos Humanos, que vai na linha apenas de fazer um afago pequeno ainda ao trauma das mulheres que sofreram violência. E como diz muito bem Vossa Excelência, pelo menos durante 12 meses terão um tipo de ajuda. Projeto brilhante, magnífico, que vai na linha dos direitos humanos. Mas eu quero fazer essa parte também, não só para cumprimentá-lo por esse projeto, mas sim pela forma como Vossa Excelência presidiu a Comissão de Assuntos Sociais, que o ano está terminando.
Obrigado.
Quando Vossa Excelência assumiu a presidência daquela comissão, teve quem me disse: bom, pai, agora a Comissão de Assuntos Sociais não vai andar, e os projetos sociais poderão não avançar. Não preocupado com Vossa Excelência, mas naquela visão de oposição e governo, e eu naturalmente sou um parlamentar da base do governo, Vossa Excelência deu uma lição para aqueles que duvidaram. Vossa Excelência foi presidente da comissão.
Obrigado.
Nenhum momento a sua postura foi de oposição ou de situação. Vossa Excelência ouviu a todos, deu uma relatoria a todos que pediram e colaborou na votação, no encaminhamento e na aprovação. Eu fui presidente de uma comissão, votei muita coisa, mas sou obrigado a dizer que, no meu entendimento, a sua comissão votava todos os projetos, terminativos e não terminativos. Se eu tivesse que dar uma placa para um presidente de uma comissão, só pode ter certeza, o senhor seria o primeiro a ser lembrado. Olha que eu gosto também de olhar para mim, e eu presidi uma comissão durante 2 anos. Mas Vossa Excelência foi brilhante.
Obrigado.
Esperamos ainda, no início de ano, fazer uma sessão de homenagem ao trabalho de Vossa Excelência naquela comissão. Estatuto da Juventude, Estatuto de Igualdade Racial, Estatuto de Pessoa com Deficiência, Política de Salário Mínimo, questão de aposentado, lá não foi para a gaveta. Todos, regulamentação da profissão de comerciário, regulamentação da profissão de motorista, estou lembrando aqui, o adicional, senadora Vanessa, de periculosidade, lá votava tudo. e Vossa Excelência com uma grandeza de mediador.
Obrigado.
Mas dando liberdade para que a comissão decidisse como faz um presidente de uma comissão. Só posso dizer meus cumprimentos. Vossa Excelência é um exemplo de como se preside uma comissão. Não ficava segurando os projetos sem indicar os relatores. É um gesto que eu não gosto quando alguns fazem. Não vou citar nome, só quero elogiar a Vossa Excelência. Não teve um projeto engavetado. Todos foram a voto. Inclusive o ato médico.
Exato.
Polêmico, foi votado. Votem. Votem e tomem as suas decisões. Parabéns à Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência as suas palavras generosas e bondosas, na medida que eu cumpri com a minha função, ou seja, com a obrigação, como deveria ser de todos os parlamentares e de todos os homens públicos desse país. De maneira que eu quero dizer à Vossa Excelência que a sua fala muito me sensibiliza, mas, sobretudo, renova minhas energias para continuar trabalhando, para trazermos, com certeza, uma nova perspectiva de vida para a sociedade brasileira, principalmente com política justa que possa beneficiar o conjunto da sociedade, mas, particularmente, os mais humildes deste país. Fico muito grato pela sua intervenção. Mas concedo a palavra à pátria ilustre, companheira senadora Ana Rita.
Senador Jaime Campos, eu quero parabenizá-lo, porque Vossa Excelência reiteradas vezes tem manifestado aqui uma preocupação muito grande com relação à violência contra as mulheres. E traduziu esta preocupação num importante projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que vem atender uma expectativa das mulheres e, em particular, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, da qual eu sou relatora. Eu quero dizer para o senhor que, no meu relatório, eu vou fazer uma recomendação para que a Câmara dos Deputados vote o mais rápido possível o projeto que Vossa Excelência apresentou e que foi aprovado aqui no Senado, que agora depende da Câmara para que ele possa também prosseguir e, com certeza, será sancionado pela nossa presidenta. Então, eu quero aqui agradecer a contribuição que Vossa Excelência nos traz para que a CPMI também possa garantir isso no seu relatório. Né? Então, obrigada por esta contribuição, parabenizá-lo pela sua preocupação e por traduzir isso numa ação prática, concreta, que traz um retorno efetivo para as mulheres que sofrem violência. Muito obrigado.
Eu agradeço
e
a
parabéns
Vossa Excelência,
pelo seu trabalho.
Agradeço a Vossa Excelência a sua parte, minha cara, senadora Ana Rita. Não teríamos por que não preocuparmos com esse índice alarmante que vem assustadoramente crescendo no país. Dá apenas um dado aqui, senhor presidente, que me resta tempo, ainda vou dar com certeza a parte da minha querida amiga, valorosa dona Amélia. Mas o Brasil, para Vossa Excelência, dados da Organização Mundial de Saúde, nesses últimos anos, nos grandes centros, quase 28% das mulheres são agredidas nos seus lares. E nas pequenas cidades do Brasil, é quase 37%. Só hoje estamos perdendo para a Etiópia e para o Peru. Caso contrário, o Brasil já é o terceiro maior país que tem atos de violência. E nesse caso, nós temos que ter algum instrumento, alguma ferramenta para que façamos com que deixamos de ter as mulheres como refém dos seus esposos, dependentes do seu marido. Acho que a única forma que nós tínhamos é dar a ela essa garantia de, pelo menos, ela receberia esse 600 e poucos reais, que é o salário mínimo ainda de miséria em nosso país, mas já faria talvez a diferença para que pudesse sair, com certeza, dessa dependência dos maridos, desses milhões de lares brasileiros, e fazer com que ela pudesse ter também um curso de profissionalização. Mas eu concedo a parte à querida amiga senadora Ana Amélia.
Caro senador Jaime Campos, essa iniciativa de Vossa Excelência, por demais meritória e oportuna, completa um elenco de políticas públicas que começou com a Lei Maria da Penha, extremamente importante, completou 6 anos de existência e reflete a preocupação do Parlamento e também da sociedade brasileira com esse aspecto negro da nossa situação em relação à tragédia que é a violência contra a mulher. Da mesma forma, a criação das delegacias especiais para as mulheres. Então, o que Vossa Excelência propôs e teve a aprovação meritória foi exatamente completar esse ciclo de proteção às mulheres vítimas da violência, que a maior parte da violência é doméstica, é dentro de casa. E lá nós não podemos ter um fiscal para cuidar do marido agressivo, do amante, do namorado, mas criar no Estado uma proteção a essas mulheres vítimas dessa violência. É diário o que nós vemos em relação a esses problemas envolvendo as mulheres. Mas eu queria antecipar, porque estamos para votar, deveríamos ter votado hoje, e a minha honra de ser a relatora de um projeto também de sua autoria, que diz respeito à uniformização da legislação para que se possa... É a emoção dos royalties fazendo isso. Para que se possa, senador Jaime Campos, aceitar uma receita médica que seja emitida na sua Cuiabá, que seja aceita na minha Porto Alegre ou na minha Lagoa Vermelha. Não é possível que uma receita médica não seja aceita em todas as unidades da federação, porque um médico que esteja registrado no seu Conselho Regional de Medicina tem que ter validade nas outras unidades da federação. Então, esta iniciativa de Vossa Excelência, que eu estou como relatora, é um assunto relevante e lamento não termos hoje decidido este projeto que tem um alcance social muito importante para todas as pessoas em nosso país. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Me associo às manifestações do senador Paulo Paim, da senadora Ana Rita, em relação à competência, à dedicação, ao talento, à seriedade e ao compromisso. Vossa Excelência só não deixou zerada a caixa dos projetos porque faltou quórum na sessão de hoje. Parabéns, senador Jaime Campos.
Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que muito contribuiu para o bom desempenho dos trabalhos naquela Comissão de Assuntos Sociais. Aproveitando a oportunidade, antes de concluir o discurso aqui, a minha fala, eu quero agradecer à senhora que participou de forma ativa e efetiva, ao senador Paulo Paim, à senadora Ana Rita, que se encontra aqui, naturalmente, em nosso plenário, pelo belo trabalho que fizeram e, sobretudo, pela contribuição que deram, fazendo com que pudéssemos realizar realmente as ações de forma concreta. Foram 541 ações que nós tivemos, entre aprovações de projeto, entre audiências públicas, entre sabatina de pessoas que foram passar por ali, que é diretor da Agência Nacional de Saúde, da Anvisa, e outras tantas, dos seminários promovidos. Em síntese, o trabalho foi realmente bastante gratificante, sobretudo profícuo, pelo fato de que a nossa comissão rendeu. E, nesse caso, eu quero aqui, com certeza, atribuir todo esse sucesso a todos nós, membros daquela Comissão de Assuntos Sociais. Mas agora, peço aos eminentes deputados que sustentem a nossa preocupação com as mulheres brasileiras e aprovem de forma célere esta proposta, pois investindo na harmonia de nossas famílias, estamos também criando o alicerce de uma nação mais tolerante, mais próspera e mais ética. É o que tinha a dizer e muito obrigado, senhor presidente.